Nossa convidada, que veio hoje para contar um pouco mais sobre esse assunto, explicar, dirimir sobre ele, é advogada, mestre em competitividade, ela é CEO da Trege Governança e Integridade, a Tatiana Regiane. Tatiana Regiane. Tudo bem, Tatiana? Seja muito bem-vinda aqui no programa.
Oi, bom dia. Bom dia, Beverly. Bom dia, ouvintes do programa Temática.
Que bom estar contigo aqui. Eu soube que você morou muito tempo em São Paulo. Não sei se você é natural de São Paulo.
Eu sou paulista, morei lá toda a minha vida, a não ser uma parte que eu morei 2 anos em Londres, mas toda a minha vida em São Paulo, os últimos 7 anos que eu fiquei no Rio de Janeiro, e aí eu casei com um gaúcho e estou aqui há quase 1 ano já.
Passando um pouquinho de frio, né?
Passando esse frio que, pelo amor de Deus.
Mas isso aí sublima o caráter, né? Dá pra dizer assim, né? Tem que ter caráter pra acordar.
Tem que ter muita vontade.
Já começamos a entrar no assunto que tem a ver com moral, com comportamento ético. Muita gente confunde um pouco se moral e ética são a mesma coisa, são coisas diferentes.
Tem uma diferença.
Você poderia explicar, por favor, Tatiana?
A ética, na verdade, a ética é a teoria daquilo que a gente fala do que é um comportamento ético. A ética é a filosofia, é a teoria, é aquilo que vai fazer a gente discutir sobre se algo é ético ou não. É aquilo que vai fazer você questionar por que que eu não devo roubar algo? Por que que eu não devo fazer algo ou fazer algo? Vai te questionar o teu valor interno. A moral não. Moral é a conduta escrita. Então, nas empresas, a gente chama de moral o código de ética e conduta. Na vida social, são as leis, as regras, aquilo que é... Então, moral é aquilo que já está definido, aquilo que é certo, aquilo que você deve fazer. Essa que é a principal diferença. E aplicado nas empresas, então, você tem que ter isso por escrito, né, para mostrar para os teus funcionários a tua cultura, aquilo que você defende como correto na sua empresa. Muito embora você pode estar sempre discutindo se aquilo continua valendo ou não. Por isso que tem revisões de código de ética dentro das empresas.
Bem interessante. A gente costuma ouvir mais sobre princípios, missão, valores, né, que faz parte do planejamento, do que necessariamente um código moral de conduta dentro da empresa. Nem todas as empresas têm um código né, de moral.
E sabe que o principal é que às vezes as empresas acham isso muito comum e copiam de outra para dentro delas, e não funciona isso, porque cada empresa tem a sua cultura própria, tem o seu dono, tem a sua forma de exercer os seus processos. Então, o código de ética e conduta tem que estar sempre sendo revisado, até por conta das inovações, de novas regulações. Por exemplo, agora, a partir do próximo ano, vai começar a vigorar a lei de proteção de dados. Isso era uma coisa que não se falava antes, e agora precisa ser introduzido nos códigos de ética das empresas. Ou criar fake news, disseminar fake news, que era uma coisa que antes não se falava nisso, e hoje em dia precisa estar integrado nos seus códigos de ética. Olha, não, aqui não se permite propagar ou criar notícias fake. Você tem que, se você for falar algo, que seja comprovadamente a verdade. Ou, principalmente, também, se você pode falar em nome da empresa, você tem que fazer cumprir tais e tais procedimentos. Então, eram coisas que antes você não se pensava nisso, né? E hoje em dia, com as redes sociais, com a internet, com essas facilidades que, às vezes, prejudicam a reputação da empresa, precisam ter maior cuidado.
Agora, Tatiana, eu fiquei um pouco curiosa, né, sobre quais são, por exemplo, os conceitos, a ideia. Eu sei que você trabalha com alguns pilares dentro da proposta de prevenção a comportamentos antiéticos, e entra aqui já na questão do conceito do que é um comportamento antiético dentro de uma organização. A gente sabe que tem coisas que são meio que óbvias, por exemplo, entrar numa conta de rede social de alguém que deixou aberto o seu login dentro da empresa para fazer uma brincadeirinha, se fazendo passar pela pessoa. São coisas que são óbvias, a gente sabe que é errado, não deveria fazer, mas entra naquele rol, é uma brincadeirinha, é uma coisinha inocente, né? Ou coisas do tipo, sei lá, vou me apropriar de alguma coisa de alguém, vou consumir algo que alguém trouxe de forma particular para dentro da empresa, desde um lanchinho, sem pedir licença, porque, ah, tava ali, tava dando uma sopa, né? Não vai fazer falta para ninguém, era só um pedacinho. São coisas que a gente sabe que é errado, mas a gente sabe que acontece também. Exato. Isso é comportamento antiético, ele de fato impacta na vida das pessoas envolvidas e da própria organização?
Exato. É importante falar que a conduta antiética, ela se mistura um pouco com o lado profissional e o lado pessoal. Então, aquele profissional que já vem de uma conduta dentro de casa, familiar, com seus amigos, considerando que o antiético ou o ilegal é legal, ele vai trazer isso para dentro da sua empresa. E aí, quem vai responder por essa conduta antiética é você, empresa. Então, você, empresa, tem que tomar alguns cuidados para que essa pessoa entenda que dentro da cultura empresarial, aquela conduta é ilícita ou é imoral, né? Então, agora, cada empresa tem uma cultura própria, tem uma família própria dentro, família que eu quero dizer, na sua área de atuação, ou a empresa inteira, porque às vezes são departamentos. Num departamento tem uma cultura e a empresa inteira tem uma outra cultura. Exemplos como, desde você pegar uma caneta, você abre lá o armário do almoxarifado e vê lá um monte de caneta, um monte de caderninho, um monte de... Ah, eu vou pegar aqui uns dois, três para mim, porque tem aqui centenas, não vai fazer falta para a empresa? Vai fazer. Na verdade, a sua conduta é antiética, pegando aquilo que não é seu. Então, você não pagou por aquilo, vem já de um valor moral que você tem dentro de casa, de que aquilo que não é seu, que você não pagou por aquilo, você não ganhou genuinamente, não é seu. Se não é seu, por que você vai levar para casa? Né? Condutas também como, pô, pega minha senha e faz aqui porque eu preciso sair mais cedo, eu tenho que levar não sei o quê, tem qualquer situação e você passa a sua senha pessoal para tal pessoa terminar o seu trabalho que você deveria ter terminado antes. Passou a senha, daqui a pouco tem uma fraude, acontece algum problema, você é responsabilizado por algo que você não fez, mas você passou a sua senha. Então, tem diversos exemplos que a gente pode citar aqui, mas todos esses exemplos têm como a gente prevenir esse tipo de conduta com simples atos e simples implementação de processos para fazer com que esses profissionais repensem sobre essas condutas e entendam que isso vai prejudicar não só a eles mesmos, mas a própria empresa. E prejudicando a empresa, está prejudicando o emprego deles.
Entendi. Sobre a questão de código de conduta e código ético, né? Você já deu aqui uma ideia também, mas a gente ouve falar de empresas, mesmo de pequeno porte, sei lá, de 30, 20 funcionários, que já tem um código de conduta. Por exemplo, usando o uniforme da empresa, mesmo que fora do trabalho, não pode beber demais ou não pode fazer fotos com bebedeira, sei lá, coisas do gênero que a gente sabe que são coisas que estão na pauta do dia a dia das organizações, porque hoje as pessoas veem muito as redes sociais, então aquela coisa da imagem da empresa linkada com a conduta de alguém na sua hora de folga, mas que estava identificado, o uso do carro da empresa, sei lá, equipamentos e assim por diante. É importante ter os dois um código de ética e um código de conduta, são coisas diferentes?
São coisas diferentes. O código de ética, como eu te falei, é a teoria, é a filosofia. Então, no código de ética, você vai colocar quais são os valores da empresa. Se o valor da empresa é, por exemplo, a imagem dela, é a reputação dela, ela vai fazer questão de colocar no código de conduta dela que é uma conduta inapropriada, uma vestimenta X, Y, Z, por exemplo, né? Por quê? Porque no valor do código, são códigos distintos, um é o código de ética, que vai estar lá seus valores, seus princípios, e depois tem o código de conduta, que vai ter lá quais são as condutas reprimidas por esses princípios éticos. No código de conduta, vai estar, por exemplo, falando, olha, você não vai poder vestir aqui uma roupa que não condiza com o ambiente em que você está trabalhando. E aí gera, às vezes, uma questão que você vai ter que saber lidar com isso, da pessoa questionar, mas e a minha liberdade? Eu quero usar esse decote até aqui. Só que as pessoas têm que lembrar que o seu direito termina quando começa o direito do outro. Então, esse debate tem que ser muito transparente dentro das empresas, nas relações com os funcionários, com os parceiros, com seus representantes, com seus clientes, porque é o nome da empresa que está sendo colocado numa manchete de jornal como reprimindo essa conduta, essa empresa pode começar a ter problemas de boicotes até aos seus produtos, porque não age com responsabilidade social, né? Então, existe uma preocupação muito grande. Eu que trabalhei em grandes empresas que tiveram grandes escândalos de corrupção, escândalos de fraudes, condutas antiéticas da empresa e de seus administradores, a reputação cai assim de um dia para o outro. O valor da empresa cai assim enorme. Aquilo que você levou 20, 30 anos, 40, 50 anos para construir, aí você vê em um dia as pessoas, aquilo que você vê na manchete de jornal, acabando com a imagem da sua empresa, quanto tempo você vai levar para recuperar aquela imagem? Quanto custa isso? Né? Então, vale a pena você implementar um programa de integridade, você fazer treinamentos para os seus funcionários, para os seus parceiros, falando sobre o que é uma conduta ética, o que vai ajudar a melhorar a imagem da sua empresa. Vale a pena.
Claro. Aqui a gente falou um pouquinho sobre o conceito, falamos um pouquinho também sobre as diferenças entre uma coisa e outra, mas tem as dinâmicas de grupo, que eu sei que é uma das áreas com as quais tu trabalha. Tatiana, eu queria que você explorasse rapidamente um pouquinho sobre essa questão da dinâmica de grupo, pensando em código de ética dentro das organizações, porque a gente sabe que o que realmente interfere são os pequenos conflitos, né? Uhum. Os grandes conflitos parece que as soluções, elas são mais viáveis ou até mais fáceis de lidar, porque ela é um grande conflito, não tem como não olhar. O que fica minando são os pequenos conflitos do dia a dia, as conversas cruzadas, aquilo que se faz num setor que não se faz no outro, e aí vira uma confusão. A dinâmica de grupo ajuda? É como se fosse uma lavagem de roupa necessária?
Olha, a dinâmica de grupo faz com que as pessoas repensem seus valores, faz com que ela exerça um pouco mais a sua empatia. Se colocar no lugar do outro faz você repensar seus valores, e isso traz efeito positivo. Então, nos treinamentos que eu dou nas empresas, a gente fala do que é conduta ética na empresa, a gente fala do que é louvável, e a gente também debate aquilo que as pessoas acreditam que, não, mas isso aqui sempre funcionou assim, ah, mas aqui meu chefe manda, eu faço. Algumas situações são levantadas, né? Algumas sujeiras debaixo do tapete são levantadas, e isso é muito bom, num efeito terapêutico até. Você acaba um clima dentro de uma área, no departamento ou da empresa todo, um clima negativo. Com essa dinâmica, você a probabilidade de melhorar, e eu tenho visto alguns resultados bem positivos, é muito boa, porque você discute aquilo, você acaba entendendo. Às vezes alguma lavagem de roupa suja é feita na hora, é importante, mas é importante ser feita por um profissional externo, independente, que possa poder trazer uma finalização adequada para o caso, porque se for só para levantar a sujeira e piorar a situação,
não, né? Adianta nada, não, né? Eu sei que você tem feito alguns cursos, mentorias, consultorias em empresas e aplicado esse conceito, né, de governança e integridade, que é uma palavrinha nova no mundo corporativo. A gente já tinha ouvido falar muito em governança, em transparência, em canais de publicação dessa transparência, uhum, né? Em periódicos que pudessem mostrar o que a empresa faz, como ela faz, o seu jeito de fazer. Mas a palavrinha integridade é uma coisa relativamente nova dentro das organizações. Como tem funcionado o teu trabalho? trabalho com estes cursos? É. Quais são os próximos?
Então, na verdade, a gente fala em implementação de um programa de integridade e é dentro de uma outra palavrinha nova que é compliance. Então, o que tem se falado muito é que para as empresas se preocuparem com ter o compliance dentro da empresa. O compliance significa estar em comply com alguma coisa, que é cumprir regras, estar adequado a determinadas regras que são o código de ética, o código de conduta, políticas da empresa. Esse programa de integridade, ele ajuda muito, e ele é desde empresa pequenininha, média, grande, qualquer uma pode implementar. Só vai ser adequado ao seu tamanho e à sua necessidade, mas ele é igual à governança. Você pode ter governança numa empresa pequenininha ou numa empresa grande, né? Então, esse programa de integridade que a gente implementa dentro das empresas vai desde fazer uma revisão do código de ética, fazer uma gestão de riscos. Então, a gente faz um assessment para verificar quais são os principais riscos dessa empresa, implementa controles internos para mitigar esses riscos identificados. E a gente atua na cultura de ética também, trabalhando com canal de denúncia, trabalhando com investigação, medidas disciplinares, como você aplica uma medida disciplinar, de que forma, qual a medida a ser adotada. Tudo isso a gente fala em algumas palestras que eu tenho dado aqui já em Caxias do Sul, e cursos também. Nas palestras a gente tenta conscientizar melhor as pessoas da importância do tema e que isso é fácil ser implementado dentro das empresas, é fácil ser transmitido esse conceito para as pessoas através das dinâmicas, né, que a gente faz as pessoas vivenciarem isso. E nos cursos, para profissionais também, você sabe que tem aberto muitas vagas para profissionais de compliance, que não tem. E aqui em Caxias a gente não vê profissionais com essa qualificação. E quem fizer esses cursos já vai estar com essa habilidade já incluída para poder assumir aí um cargo numa empresa.
Bem bacana. Tatiana, para quem quiser conhecer melhor o teu trabalho, enfim, buscar até, quem sabe, ajuda, né, nesse sentido, quais são as formas de acesso?
O meu site é www.tregi.com.br, e nas redes sociais também pode me seguir no Instagram, @tregi_br, no LinkedIn também, tregi_br, e entra, o meu e-mail é tatiana@tregi.com.br. Eu ficarei muito feliz de atender os profissionais que, inclusive, querem entrar nessa nova carreira.
Tá certo. Obrigada pela presença aqui no programa.